Fala galera, esse é o GV Talk, é o podcast onde você vai aprender um pouco da experiência de um brasileiro nos Estados Unidos jogando futebol e estudando. Espero que você goste do próximo episódio e tamo junto. No episódio de hoje eu quero ir um pouco além, eu quero falar sobre uma coisa que se eu tivesse lá atrás querendo vir para os Estados Unidos, eu gostaria de ter ouvido, mas nunca teve ninguém para me contar, até porque não é uma coisa que as pessoas entendem muito bem. Mas eu queria falar com vocês hoje a respeito da questão financeira, né? Na questão do dólar e do real, que é uma preocupação de muitas pessoas ao se programar para vir para os Estados Unidos, e compartilhar um pouco do meu conhecimento para vocês sobre isso, né? Hoje a gente estava aqui na reunião dos importados e a gente estava vendo essa dificuldade que o estudante atleta tem, né, no desenvolvimento de um novo produto que a gente está fazendo para ajudar essa galera a chegar aqui de maneira mais rápida. E daí, velho, me veio isso na cabeça, né? Dizia assim, caramba, velho, é impressionante como as pessoas hoje, né, como elas estão fazendo um budget, um orçamento para vir para os Estados Unidos, elas não consideram vários fatores que deveriam considerar, como por exemplo da inflação, né? Se você, por exemplo, pegar o dólar de 2011 ali, 2012, o dólar era R$1,70, R$2, e hoje o dólar bateu já em março ali, quase R$6, né? Tipo, R$5,59, R$6 na casa de câmbio. E realmente é tipo, sei lá, três vezes mais quase que você tem que trabalhar em 2012 para hoje, em 2020, tá ter o mesmo resultado, né? Então é tipo, é impressionante isso. Na perspectiva de alguém que, por exemplo, depende do dólar para vir para cá, né? Tipo, a gente, enfim, depende do dólar em várias circunstâncias, mas eu digo mais especificamente pro cara que tá no Brasil. E aí, Gustavo, o que tu quer dizer com isso? Cara, eu só quero te alertar algumas coisas e compartilhar do meu conhecimento, né? Eu venho estudando várias paradas dessas que são aplicáveis na tua vida, e é uma coisa que tu nunca vai aprender no Enem ou no sistema de educação do MEC, porque ali é uma máquina de alienação. Eles não querem que você entenda realmente o que está acontecendo no mundo. Por isso que eles te ensinam isso. Tu quer ser um profissional de, sei lá, nutrição, e eles te ensinam lá logaritmo ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Essas coisas que não tem nada a ver. Ou tu quer ser enfim, você já tá entendendo o que eu quero dizer. Você estuda na escola coisas que você nunca vai utilizar na vida, e por isso que eu odiava estudar. Pra você ter uma ideia, minha média em química era 0,8 no primeiro semestre do terceiro ano. Mas depois eu melhorei, né? Fui para 2,4 no final do ano e passei de ano ali, não sei como, por um milagre, os professores gostavam de mim e daí passaram de ano. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a gostar de estudar quando eu comecei a estudar coisas que realmente eram aplicáveis na minha vida. Como assim? Por que tá dizendo isso, Gustavo? Mais uma vez, porque a maioria de vocês não sabem como isso tudo funciona, nem eu sei também profundamente, mas eu queria dar, tipo, abrir uma ideia na cabeça de vocês, tá ligado? Abrir novos horizontes para que vocês enxerguem e se planejem para vir para cá. Não só para vir para cá, mas para entender também o mundo como funciona. Por exemplo, na escola você não estuda inflação diretamente, tá entendendo? Se a maioria de vocês aí não sabe o que é uma taxa Selic, ou que realmente é o mesmo que é a inflação, né? Inflação, para mim, se eu for dar a definição, é um imposto oculto, ou seja, o governo te rouba sem te dizer nada, né? Mas ele não vai te dizer isso porque ele quer te controlar. Pra você ter uma ideia, o real, ele foi formado, né, em 1994 com um plano real, e hoje o real já desvalorizou mais de 80%. Isso quer dizer que 100 reais em 1994 hoje valeria 20 reais. Ou, quer dizer, vice-versa, né? Isso aí mesmo. Hoje o real de 100 reais lá de 1994 hoje equivaleria a 20 reais. Beleza, e aí, Gustavo? Cara, quando você vê na televisão dizendo assim, o dólar subiu 5%, na verdade o dólar não subiu nada, na maioria das vezes nem caiu nada. Isso aí é ilusão. O que aconteceu na realidade foi o real que desvalorizou ou o real que valorizou? Porque o dólar sendo uma moeda muito forte, o dólar sendo uma das moedas mais fortes do mundo, a estabilidade dela é muito maior. Ou seja, na realidade, é o real que está desvalorizando ou o real que está valorizando. Que se você pegar uma linha do tempo, você botar no Google aí, dólar para real, um gráfico, você vai ver um gráfico crescente ao longo prazo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na maioria das vezes para o Brasil ser uma economia emergente, um país subdesenvolvido em vários planos, a economia tende a cair em comparação à maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Ou seja, a tendência no longo prazo realmente é o real se desvalorizar frente ao dólar. Eu não sei se vai acontecer, não sei se o dólar vai cair ou vai subir, não sei porque eu não sou economista. Eu estou olhando o que eu estou vendo no gráfico aqui como um amador nisso aí. Aí você fala assim, Gustavo, o que é que isso pode me ajudar? Acho que até agora que você escutou aqui, você já aprendeu um monte de coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar na vida. Mas eu vou te dizer como é que isso pode te ajudar e o que eu fiz. Isso não é uma recomendação, é o que eu fiz. Você estuda, você faz o que você quiser. Mas enfim, para você entender um pouco do que é o poder de compra, né? Muita gente que está no Brasil e está fazendo um planejamento financeiro diz assim, ah, meu budget é de 5 mil dólares, de 7 mil dólares. Ou seja, você pega 7 mil e multiplica por 5. O dólar hoje está 5,22. Então, bota lá 5. Ah, vai ser 35 mil reais para ir para os Estados Unidos. Hoje, mas o que te garanto que daqui a 6 meses o dólar não vai estar mais caro? Ou daqui a 1 ano vai estar muito mais caro? Ou daqui a 2 anos que você quer ir vai estar muito mais caro ainda? O que é que você pode fazer? Então, eu vou te contar o que você pode fazer, mas antes eu quero que você entenda uma coisa chamada poder de compra. Como assim, Gustavo? Velho, recentemente eu comprei um carro aqui. Vamos dizer que tem taxa, tem um monte de coisa, negociação, mas vamos dizer que o carro foi 3 mil dólares. O carro foi 3 mil dólares, eu comprei um carro aqui, 2010, algumas, sei lá, 100 mil milhas rodadas. Beleza. E aí, Gustavo, poxa, 3 mil dólares vai dar uns 15 mil reais. 15 mil reais para comprar um carro tá até barato, tá. Mas pensa comigo assim, vamos dizer que você é um cara que ganha salário mínimo, ganha mil reais por mês. Aí você vai ter que juntar 15 meses do teu salário, né, ininterruptamente, para que você seja capaz de comprar aquele carro. Enquanto que nos Estados Unidos, o salário mínimo, pelo menos aqui na Flórida, vai de 1.200 a 1.500. Vamos botar 1.500 por alto aí para facilitar a conta. Isso quer dizer que em 2 meses de trabalho, você vai ser capaz de comprar um carro. Enquanto que no Brasil, você demora 15 meses para comprar o carro. E aqui você compraria em 2. Então, assim, essa é a diferença e é o que eu digo a você. Cara, se você está vindo para cá, se organizando para pagar o primeiro ano, começa a estudar. Começa a me escutar, que eu vou te contar coisas que você nunca vai ouvir em nenhum lugar que vai te ajudar no teu desenvolvimento dentro dos Estados Unidos. Tá entendendo? De trabalho, de administração, de coisas que eu fiz. Eu não vou te contar nada que eu não fiz, beleza? Então, dito isso, Gustavo, o que é que tu fez? O que é que tu recomendaria? Isso não é recomendação nenhuma. Se você quiser encarar como uma recomendação, beleza. Mas é basicamente assim. Eu falo isso porque eu não sou nenhum financista, não sou nada. Mas se eu tivesse de dar um conselho pra um amigo meu, eu diria assim, cara, tu quer viajar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se você tiver já um plano, o que eu digo um plano assim, se você já tiver bem gatilhado, tiver com uma proposta boa, já tiver com tudo encaminhado para entrar numa universidade, não vai fazer isso que eu vou te falar agora, se você estiver começando essa jornada agora, entendendo o que é TOEFL, entendendo o que é vídeo, entendendo o que é aplicação. Mas se você já tá certo, já tá com o I-20 na mão e vai viajar em janeiro, ou tá pensando em viajar em agosto e já tem certeza que as coisas estão sendo encaminhadas, por que não você começar a comprar dólar de agora, tá ligado? Se você vai precisar, por exemplo, 5 mil dólares, por que não você começar a comprar de agora, 500 dólares por mês? Isso é que meu pai tá fazendo, porque meu pai ele vai vir me visitar aqui daqui a algum tempo, né? Depois que parar essa pandemia. E, velho, ele já tem vindo comprar dólar. O dólar deu uma baixa esses dias aí. Bateu até 4,89, uma coisa desse tipo, um pouco menos que 5. E ele aproveitou para comprar. Por quê? Porque ele entende basicamente que ao longo prazo a tendência do dólar é subir. E quanto ele vinha aproveitar isso agora aqui, melhor. Tá entendendo que aproveitar essa queda é melhor. Então pode ser uma possibilidade, tô dando uma possibilidade. Não faz isso se você não sabe o que você tá fazendo. Mas eu tô querendo abrir a sua cabeça e lhe dar ideias diferentes saindo dessa caixa, né? Porque se você ficar à mercê do governo e da inflação do Brasil, véio, ninguém sabe o que pode acontecer e você poderia ter se organizado financeiramente melhor, beleza? Mas eu recomendo muito vocês abrirem os olhos de vocês para coisas que não se ensinam na escola e que realmente são aplicáveis no dia a dia, como por exemplo isso, entender o que é a inflação e saber administrar aí os recursos que você tem, irmão. Já falei com vários alunos assim da comunidade Parte Embarcar, por exemplo, ou que fizeram mentoria comigo, e os caras falam, cara, eu junto, sei lá, R$1.000 por mês do meu trabalho, tá entendendo? Meus pais me sustentam ali, mas eu trabalho junto R$1.000 por mês e eu tenho o objetivo de juntar durante 2 anos, sei lá, X mil dólares. Falei, cara, o que te garante que esses X mil dólares vão ser esses reais daqui a 2 anos? Tá entendendo? Agora, se você comprar hoje, pode ser que seja que ele aumente, pode ser que ele diminua. Mas a tendência, bicho, é sempre subir. Isso aí é o que o gráfico me diz, né? Mas enfim, galera, esse aqui foi mais um episódio. Recomendo a vocês aí tá acompanhando conteúdo disso aí que não te ajuda somente a entender outras coisas, mas como conseguir maiores bolsas, né? Porque esse é o objetivo final. Conseguir mais bolsas aqui nos Estados Unidos ou possibilidades para que você possa mudar de vida. Isso aqui foi mais um podcast, mais um GV Talk. Tamo junto, é nóis.